no MetLife Stadium, claro, a Itatiaia com equipe completa, única emissora de rádio ainda do Brasil, aqui com emissora completinha para transmitir a decisão da Copa do Mundo. Vai ser uma semana muito especial para quem ama futebol, para quem tá curtindo a maior Copa do Mundo de todos os tempos. No Jornal da Itatiaia, dos Estados Unidos, Edu Panz e Thiago Reis, com todo o primeiro time do rádio. Volto com você, Zeredo.
Valeu, valeu, Thiago. Agora 7:45. Rapidamente vamos então a Brasília, porque hoje tem amistoso do Cruzeiro contra o Grêmio na capital federal. E de lá fala Emerson Pansieri. Bom dia, Pansieri.
Bom dia para você, Paulo Zereto, para quem acompanha o Jornal da Itatiaia. Aqui em Brasília tem Cruzeirão em campo hoje com o Grêmio. Amistoso da intertemporada da equipe celeste. Foi um pedido do técnico Arthur Jorge e tem novidade. Gabriel Peck vai pro jogo, ele se apresenta com os demais companheiros na Toca da Raposa, o time que viaja e chega aqui no fim da manhã. A equipe vai para o hotel e depois à tarde segue os jogadores concentrados com a comissão técnica para o estádio Mané Garrincha, retorno após a partida. Então, Gabriel Peck pode fazer a estreia com a camisa do Cruzeiro, novidade para os torcedores que prometem encher o Mané Garrincha. O Cruzeiro, que sabe, né, tem muito torcedor na região para acompanhar a equipe. E vale lembrar que os ingressos estão custando entre R$69 a R$178. O Cruzeiro, que para esse confronto não conta ainda com Kenny Arroyo. O jogador vem se recuperando de uma lesão muscular, mas segue fora na equipe celeste. Provável Cruzeiro então para hoje com Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Rojas, Romero, Gerson, Matheus Henrique com Matheus Pereira, Sinisterra e Caio Jorge. É a atração da tarde de hoje aqui em Brasília, o Cruzeirão em campo, Paulinho.
Valeu, então todo mundo ligado hoje na Itatiaia mais tarde, né, Pansieri? E agora o Atlético, chegando também com o Cláudio Rezende, o domingo de folga e a partir de amanhã, força máxima na cidade do Galo, jogadores do Equador chegando também, né, Cláudio?
É isso, o técnico Barba Domingues terá o elenco completo a partir de segunda-feira, com os retornos dos atletas que estavam servindo a seleção do Equador na Copa do Mundo. Alan Franco, Minda e Preciado. O meio-campista Gustavo Scarpa já vem fazendo alguns trabalhos à parte, físicos, para retorno. Ele que teve lesão muscular que o tirou dos últimos jogos antes da parada. O Galo que na quarta-feira próxima tem jogo treino contra o Betim na cidade do Galo. A princípio será o último teste do time do Barba Domingues antes do retorno aos jogos, dia 21, contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, Arena MRV.
Valeu, 7:48, são essas informações do esporte aqui no Jornal da Itatiaia neste domingão. Loli e Fernanda.
Obrigado, Paulo Azeredo, contando tudo da Copa do Mundo e dos times mineiros neste domingo.
Agora 7:48, a seguir, Irã anuncia fechamento do Estreito de Hormuz após Estados Unidos lançarem terceira rodada de bombardeios nesta semana.
FBI prende brasileiro acusado de assalto à mão armada nos Estados Unidos.
Morre cantor italiano Pepino de Capri aos 86 anos.
Inteligência Artificial, escala 6x1, reforma tributária. A indústria mineira está cheia de desafios e se é importante para Minas, é assunto no Elos. Vem aí o quinto ciclo Elos Itatiaia. Um ambiente de conexão e debates que impacta o presente e o futuro de Minas. Acompanhe os conteúdos em itatiaia.com.br/elos e fique por dentro. Elos Itatiaia. Conectar lideranças para transformar Minas.
O seu GWM 0 quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas na Raja, Pampulha ou Contagem ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior e a vida.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Pão de queijo é top,
bom como antigamente.
Pão de queijo é top,
chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top,
compartilhe a vida.
Pão de queijo é top,
escuta essa mordida.
Guanabara, parque da família.
Guanabara,
uma festa cada dia.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, parque da família.
Guanabara,
uma festa cada dia.
7:51. Itatiaia Internacional.
Irã anuncia fechamento do Estreito de Hormuz após terceira rodada de bombardeios dos Estados Unidos apenas nesta semana. Informações com Ana Carolina Pelis.
O Irã anunciou neste domingo o fechamento do Estreito de Hormuz após uma nova escalada de hostilidades com os Estados Unidos, que começou com um ataque a uma embarcação. Na manhã de domingo, países vizinhos do Golfo também foram alvo de ataques. Autoridades do Kuwait e dos Emirados Árabes Unidos relataram ataques aéreos. Sirenes de alerta soaram no Bahrein e autoridades do Catar confirmaram a interceptação de mísseis. Em comunicado citado pela imprensa estatal, a Guarda Revolucionária do Irã afirmou ter atacado uma base aérea dos Estados Unidos no Catar em resposta aos ataques contínuos americanos. A Força Militar Ideológica da República Islâmica também reivindicou a autoria de um raro ataque ao vizinho Omã e declarou ter destruído bases de apoio logístico para porta-aviões americanos. Mais cedo, o Irã havia anunciado o fechamento do Estreito de Hormuz até segunda ordem, após abrir fogo contra uma embarcação na região que, segundo o Teerã, havia desativado seus sistemas e foi atingida por tiros de advertência. Segundo a Agência Britânica de Segurança Marítima, o ataque ocorreu a cerca de 17 quilômetros da península de Musandam, que pertence ao sultanato de Omã, e provocou um incêndio a bordo, obrigando a tripulação a abandonar o navio em um bote salva-vidas. Em resposta, os Estados Unidos anunciaram ter realizado cerca de 140 ataques contra alvos militares no Irã.
O FBI prendeu o brasileiro Elbert Oliveira, de 47 anos, suspeito de participar de um assalto à mão armada contra um transportador de valores nos Estados Unidos. Segundo o Departamento de Justiça do país norte-americano, o homem permanecia ilegalmente no país após o vencimento do visto de permanência. Caso seja condenado, Elbert Oliveira pode cumprir até 20 anos de prisão, além de pagar multa de R$1.200.000.
7:53.
Que já eri de um outro.
Morre o cantor e compositor italiano Peppino Di Capri, aos 86 anos. Com mais de 60 anos de carreira, ele ganhou fama internacional com a canção Champagne. A morte foi anunciada nesse sábado pelo perfil oficial do artista nas redes sociais.
Após a notícia, a ilha de Capri, no sul da Itália, decretou luto e homenageou o Peppino. O cantor nasceu no local e é considerado a voz de Capri.
Sete 7:55, a seguir no Jornal da Itatiaia. Um mês após nova lei, atendimento prioritário a idosos é desrespeitado por estabelecimentos da capital.
Apita o árbitro e começa um show de talento em Betim. De 13 a 19 de julho, a cidade recebe a etapa estudantil final dos Jogos Escolares de Minas Gerais, o GENG, a maior competição estudantil do estado. São mais de 3.500 atletas em busca da medalha e de uma vaga nos Jogos Escolares Brasileiros. Vista a camisa, venha torcer e faça parte dessa grande festa. Betim respira esporte. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Domingão de Cruzeiro em Campo, na Rádio de Minas. A partir das 15h30, logo depois do Domingão Esportivo, Cruzeiro e Grêmio, direto de Brasília. O cabuloso no último amistoso antes da volta do Brasileirão. A bola rola às 5h no comando do Poeta Azul.
A chance do gol. Caio Jorge. Caio Jorge. Faz o K. Faz o K imediatamente.
Durante toda a jornada esportiva, a opinião de Fabrício Guerreiro, ídolo da nação azul.
Eu curto seleção pra caramba, brasileiro, enfim, né? A gente quer que o Brasil sempre esteja no auge todo, mas Cruzeiro é diferente, é tá na nossa vida diariamente, né?
Oferecimento, KTO, Supermercados BH, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui, Banco Mercantil, Vale, o essencial é viver a emoção do esporte. Unimed BH e Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui, o trabalho não para. A rádio mais ouvida do Brasil.
Amor e orgulho, eu sou.
7:57, Minas Gerais estabelece critérios de desempate para a prioridade de idosos em filas. Porém, pelas ruas da cidade, a população da terceira idade afirma que a regra não tem sido cumprida.
Idosos em Belo Horizonte afirmam que vários estabelecimentos pela cidade têm desrespeitado a lei que prevê a preferência aos mais velhos de idade dentro do atendimento prioritário. Como a Itatiaia já informou, a lei sancionada pelo governo de Minas estipula uma regra para atendimento às pessoas da terceira idade. Nas filas de bancos, supermercados ou farmácias, por exemplo, devem ser atendidos primeiro os idosos de 100 anos, 90, 80, depois 70 e, por fim, homens e mulheres de 60 anos de idade. Nossa equipe percorreu as ruas da capital para saber se essa lei pegou ou não nos comércios e entidades.
Wanda Lúcia, sou professora, 80 anos.
Wanda, conta pra gente sobre essa questão da lei de prioridade aos idosos, fazendo um mês aqui em Minas Gerais, que dá prioridade ali aos idosos de 100, depois 90, 70, 80 e até 60 anos. Né? A senhora viu algum estabelecimento cumprindo isso ou está misturando os idosos todos?
Às vezes mistura, eles não têm, acho que eles mesmos não sabem que existe essa lei, entendeu? Pelo menos o funcionário não sabe que existe essa lei. Idoso, aí ele se qualifica pela idade nem nada não, fica mesmo que tenha 60, 80 e tal, ele frequenta o mesmo, o atendimento é para todos iguais, idosos, né?
Maria da Glória Sudré, sou cuidadora, tenho 70 anos.
Dona Maria, conta pra gente, já viu essa lei de prioridade ser respeitada em algum estabelecimento ou não mistura todos os idosos ali?
Mistura todos os idosos ali, nunca foi respeitado.
Não tem.
Em banco, em fila.
Farmácia, supermercado, tudo estudado.
Agora tem uma lei aqui em Minas, né, que estabelece essa prioridade. Deixa um recado então para a turma fiscalizar, né?
É, tem mais fiscalização.
Porque, por exemplo, a senhora que tem 70 tem mais prioridade do que um idoso ali que estava com 59 e que está completando 60.
É, e muitas vezes você chega numa fila de prioridade, tem gelado de 30, 40. É. E nem os caixas falam nada que não pode.
Repórter Clever Ribeiro.
Procurada, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo de Minas Gerais informa que o monitoramento da legislação ocorre principalmente a partir de denúncias encaminhadas aos órgãos competentes. Diz que, em caso de descumprimento da lei, os estabelecimentos estão sujeitos a multa e sanções administrativas. Além de recorrer ao Disque 100, os solicitantes podem acionar também o Ministério Público do Estado e o PROCON.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
8 horas, hoje é domingo, 12 de julho de 2026, do Jornal da Itatiaia, transmitido com imagens no YouTube e ainda no nosso site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital.
Agora as condições do tempo.
Belo Horizonte terá um domingo de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura mínima hoje foi de 15 graus e a máxima deve chegar aos 30, com umidade relativa do ar baixa, em torno de 25% à tarde. Repórter Aline Neves.
Informações de polícia, Oswaldo Diniz.
Está no IML da capital o corpo do homem assassinado noite passada em Esmeraldas, na Grande BH. Hernando Gomes da Silva, 31 anos, foi morto com disparos no rosto quando estava na rua Belo Horizonte, bairro Nova Esmeraldas. De acordo com a PM, a vítima, conhecida como Zoi, tinha envolvimento com tráfico de drogas na região. Do telefone celular dele, os militares encontraram conversas que indicavam um possível suspeito. Trata-se de um traficante natural de Betim, para quem Zoi trabalhava na venda de entorpecentes e devia grande quantidade em dinheiro. Imagens de câmeras levantadas pela PM confirmaram a presença desse homem nas imediações da execução. Ele não foi encontrado até o momento. Repórter Oswaldo Diniz.
8 horas, 2 minutos.
Em cima do fato, com Edilene Lopes.
A semana promete ser agitada em Brasília. Calendário eleitoral começa oficialmente e partidos devem lançar os candidatos definitivos em breve. Conta tudo, Edilene Lopes. Bom dia para você.
Bom dia a todos. Pois é, nesta semana começa oficialmente o calendário eleitoral. A partir do dia 20 serão realizadas as convenções dos partidos até o dia 5 de agosto. Então, as legendas começam a oficializar os nomes dos seus candidatos ao governo do estado, à vice, à presidência da república. No cenário nacional, por exemplo, no dia 25 deve ser realizada a convenção do PL, lançando o nome de Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da república. Javier Milei, presidente da Argentina, deve comparecer ao evento, já fez esse anúncio na Argentina, inclusive. No dia 27, é o Partido Novo quem vai oficializar o nome do governador Romeu Zema, que ainda está na definição do vice. Aliás, todos os pré-candidatos à presidência da República, tirando Ronaldo Caiado, que já definiu que seu vice será Gilberto Kassab, o presidente nacional da legenda, que também realiza a convenção. Esta será em São Paulo, em frente ao edifício Joelma, na rua, com a presença prevista de Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, deve ser palanque de Flávio Bolsonaro, mas estará no lançamento da candidatura de Caiado, segundo PSDistas, porque é muito próximo de Gilberto Kassab, que foi seu secretário de governo, e o PSD tem uma base grande junto com o Republicanos do governo do estado de São Paulo, então por isso terá essa presença. Muita gente, inclusive, acredita no voto taiado, que é a mistura de Tarcísio com Caiado, aquelas pessoas que no cenário nacional vão votar em Caiado, mas que no cenário regional vão votar em Tarcísio de Freitas, ou seja, ficaram com PSD e Republicanos. É um voto que não são no presidente, no governador da mesma chapa, mas de chapas separadas. Também no início dessa semana deve haver definição em relação às candidaturas em Minas, como por exemplo o nome do PT que deve disputar. Patrus Ananias ganhou força nos últimos dias, depois da negativa de Marília Campos. Então as possibilidades vão se fechando, porque o período eleitoral de fato oficialmente começa agora. Cleitinho, por enquanto, trava todo o jogo da política mineira. O PL, que já está caminhando para a candidatura própria, aguardava o Republicanos, né? Aguarda ainda o Cleitinho para dizer se vai ou não ser candidato, se terá ou Liberal, não, aliança formal com o Partido Liberal no primeiro turno. Enquanto isso, as noivas cobiçadas em Minas Gerais e no Brasil são o PP e o União Brasil. São partidos que não têm candidatos próprios, partidos grandes, com recurso, recurso eleitoral e também com tempo de TV, mas que não tem candidatos próprios, ou seja, todo mundo que tem um candidato quer angariar esses partidos para fazer uma aliança forte, robusta, com bastante exposição e, é claro, com dinheiro, porque os candidatos necessitam para fazer campanha. Então vai ser uma semana de fim dos trabalhos legislativos, o recesso parlamentar começa aqui no dia 18, então agora todo mundo oficialmente liberado para poder fazer campanha, não precisa comparecer a Brasília, não que eles tenham comparecido ao longo das últimas semanas, mas agora, de fato, daqui para frente é muito intensa a campanha eleitoral e nós vamos ver os candidatos com as suas agendas rodando o Brasil e os que são do estado rodando o interior do estado e fechando suas alianças para as urnas no mês de outubro. Uma excelente semana, muito abençoada para nós todos, que de muito trabalho nós temos certeza que vai ser.
Isso aí não falta nunca, né, Edilene? Muito trabalho na política, no jornalismo, estaremos firmes por aqui. 8:06. Novos segurados do INSS devem cadastrar a biometria antes de solicitar qualquer benefício. Mas a gente chama a atenção aos prazos.
O INSS dá prazo de 30 dias para segurado fazer biometria sob o risco de ter pedido encerrado. Caso a biometria ou uma justificativa para dispensa não sejam apresentadas dentro desse período, o pedido poderá ser encerrado por desistência. A exigência da biometria já havia sendo aplicada ao benefício de prestação continuada, o BPC, desde 2024 e passou a valer também para aposentadorias, pensões e outros benefícios requeridos a partir de novembro de 2025. O advogado especialista em direito previdenciário, Carlos Brandão, explica quem precisa realizar o procedimento e se há exceções nesse processo.
Como regra, é que a grande maioria das pessoas agora precisa fazer esse cadastro biométrico na hora de fazer um requerimento de benefício. Se a pessoa faz um requerimento de benefício e não tem o cadastro biométrico, o que vai acontecer é que o INSS, no pedido de aposentadoria, por exemplo, dele, vai fazer uma exigência concedendo prazo de 30 dias para que ele busque esse documento com a biometria. Esse documento vai acontecer através da carteira de identidade nacional com biometria, novo título eleitor e carteira de habilitação. Quais são os casos em que não será exigido o cadastro biométrico? Nos casos de benefício por incapacidade, que é aquele benefício mais rápido, a pessoa está trabalhando hoje, amanhã ela adoece, se ela tiver que buscar um novo documento para só depois fazer jus ao benefício, vai complicar muito a vida dela. Casos de pensão por morte, casos de salário maternidade, imagina a mãe acabou de ter bebê, ter que tirar documento para poder fazer o requerimento de salário maternidade, e pessoas acima de 80 anos. Há também outras exceções, mas menos comuns do que essas. Então, a portaria estabelece que, se isso não for atendido, isso será considerado pelo INSS como desistência do pedido. Então, é muito importante que as pessoas realmente estejam atentas a isso, porque, Fabiano, há situações em que a pessoa vai tentar tirar um novo documento e não encontra agendamento imediato. Esse agendamento pode acontecer, inclusive, para depois de 30 dias. Então, tem que ter uma certa agilidade e o fato de poder tirar tanto a identidade como título de eleitor e também a carteira de habilitação com biometria é, de algum modo, uma ajuda aos segurados. Porque se o título está difícil de tirar, ele tenta tirar a nova habilitação e, assim, ele tenta sanar essa nova exigência do INSS no prazo hábil para não perder parcela do benefício, não ter que começar do zero um novo pedido. Qualquer desses três documentos novos com biometria atende à exigência do INSS.
Doutor, esse prazo de 30 dias, como é que ele começa e fica valendo aí esse relógio aí contra o tempo dos 30 dias?
Esse estabelecimento da nova exigência da biometria, ela vai contar para os novos requerimentos de benefício a partir de agora. Basicamente é o seguinte, a pessoa vai fazer um requerimento exemplificando uma aposentadoria lá no INSS. E o INSS vai emitir uma exigência falando, apresente o seu documento com cadastro biométrico. A partir do momento em que é emitida essa exigência, a pessoa tem 30 dias para cumprir. Esse prazo de 30 dias pode ser prorrogado por mais 30. Então, isso vai acontecer dentro dos pedidos de benefício feitos a partir de agora.
Muito bem. A gente agradece ao advogado especialista em direito previdenciário, Carlos Brandão. Repórter Fabiano Frade.
8:09. Daqui a pouco, viajar de avião com crianças e adolescentes fica mais simples com nova regra da ANAC.
Lourdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogio.
Soltinho. Acho que vou experimentar também. Bora.
Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grãos de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Você já olhou para a calça e viu manchas de xixi? Já sentiu o cheiro de urina e precisou disfarçar na rua, no trabalho, na frente de outras pessoas? Livre-se disso! Gotejamento, jato fraco, idas infinitas ao banheiro, o kit Prostale vai te ajudar. Chega de evitar sair de casa. Ligue agora, 40620066, 40620066. E ainda tem brinde e promoção, 40620066. A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir. Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, Parque da Família, Guanabara, uma festa cada dia.
8:12, nova regra da ANAC garante que crianças e adolescentes viajem ao lado de responsáveis sem cobrança de taxa. Especialista explica como exigir este direito que já está previsto em lei.
Viajar de avião com crianças e adolescentes passa a ficar mais simples. Uma nova regulamentação da Agência Nacional de Aviação Civil garante que menores de 16 anos possam viajar em assentos ao lado dos responsáveis ou familiares sem cobrança pela marcação dos lugares. A medida obriga as companhias aéreas a oferecer assentos contíguos tanto na compra da passagem quanto em alterações de reserva. A advogada do Direito do Consumidor, Luciana Teniense, explica como a nova medida deve funcionar.
O que muda na prática é que, de forma tardia, a ANAC buscou harmonizar e demonstrar a hipervulnerabilidade dos menores de 16 anos, que já está demonstrado há vários anos, não só pelo Código Civil, pelo Estatuto da Criança e Adolescente e pelo Código de Defesa do Consumidor.
E essa garantia já vai valer para quem quer viajar, por exemplo, agora nas férias de julho, ou tem ainda um prazo para que isso seja implementado?
Não. De acordo com essa resolução 807, já vai valer. Essa resolução entra em vigor na data da publicação. Então, desde ontem já está valendo.
E em quais situações as empresas ainda vão poder cobrar por essa escolha de assentos, né? Mesmo quando houver crianças e adolescentes viajando com os responsáveis?
Essa resolução, ela deixa de forma expressa que a cobrança permanece quando o passageiro optar por mudança de classe superior, por exemplo, econômica, para executiva, ou assentos especiais com espaço extra para as pernas, alguma situação atípica.
Quais penalidades essas companhias aéreas podem sofrer caso elas descumpram essa determinação e não garantam, então, que o menor viaje ao lado do responsável?
Segundo a ANAC, essas empresas que não cumprir vão ser penalizadas de forma administrativa. Então, vamos aguardar para ver se, de fato, vão ser penalizadas.
E o consumidor, quando ele percebe que essa regra não está sendo cumprida, ali no ato da compra da passagem, a quem que ele deve recorrer nesse momento?
Neste momento ele tem que demonstrar a prova, tirar uma foto para verificar que de fato essa empresa não está acatando com a determinação dessa resolução 807. E com essa prova, ele deve acionar não só o chat da empresa, mas também as plataformas consumidor.gov.br, Reclame Aqui, porque se essa resolução determinou uma multa administrativa independente ou impôs um prejuízo adicional a esse consumidor, ele pode requerer sim a restituição desse valor que ele foi obrigado a comprar.
Repórter Laura Gorino.
8:15. Consumo de tadalafila como pré-treino cresce no Brasil. Apesar de ser um remédio para disfunção erétil, frequentadores de academia o utilizam para aumentar a performance física. Mas autoridades de saúde alertam, esta prática pode ser muito perigosa.
O tadalafila, medicamento para disfunção erétil, tem sido usado como pré-treino em academias de Belo Horizonte e de todo o Brasil. Apesar da crença de que aumenta a força e o desempenho por conta da função vasodilatadora do remédio, não há comprovação de ganho de massa muscular. É o que explica a médica e cardiologista do esporte pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, Andresa Mendes.
Não tem como comprovar, não tem nada comprovado que aumenta a performance, né? Então, a tadalafila é um medicamento que ele inibe a enzima fosfodiesterase, que vai causar o quê? Uma vasodilatação das artérias, das veias do corpo inteiro. A tadalafila, as pessoas utilizam achando que vai melhorar a performance, porque elas estão achando que poderiam ir mais nutrientes para o músculo e aí sim melhorar a minha performance, mas isso é mentira. Então ele vasodilata, então ele causa aquele pump, né, aquelas veias aparecendo, então dá aquela falsa ideia de que eu estou mais forte, que eu estou mais potente, mas estudos mostraram que isso não é verdade. Ou seja, comparou os grupo de pessoas que usavam isso pré-treino e os que não utilizavam, ou seja, e a gente não teve comprovação científica de ganho de performance, né? Então, existem outros suplementos que são muito mais seguros e que têm eficácia, assim, comprovada cientificamente, né?
A médica ainda pontua que, além de pré-treino, o uso indiscriminado do tadalafila nas academias se dá também pelo alto uso dos anabolizantes, que tem como efeito colateral a disfunção erétil.
Público mais jovem também é uma galera também que está mais também utilizando anabolizantes também, né? Os esteroides anabolizantes, os hormônios que causam, na verdade, uma impotência sexual. Então, eu combino, né? Eu uso um medicamento que vai melhorar a minha impotência, por causa que o anabolizante me causa essa impotência. Além disso, eu acredito que eu estou utilizando que dele para melhora do meu pré-treino. Esse uso desenfreado de esteroides anabolizantes, né, na academia, tem levado as pessoas a usarem também cronicamente a tadalafila, além de usar ali naquele pré-treino ali para melhorar aquela minha performance também. O público mais jovem também entra com um componente psíquico, né, essa geração é a geração que menos lida com a frustração, então eles são os mais dependentes, o que mais estão utilizando a tadalafila, que antes a gente achava que eram os mais idosos. Talvez essa coragem dos mais novos em utilizar o tadalafila seja porque eu sou novo, então eu não infarto, não vai acontecer nada comigo. E o público mais velho, acima de 50 anos, tem um medo maior. Poxa, eu não vou utilizar esse medicamento, porque senão eu posso infartar. Mas o risco, ele existe também para esse público mais novo também.
O médico cardiologista Marcos Boliva alerta quanto aos riscos do uso sem orientação médica do tadalafila e do combo anabolizante Tadala.
Com relação à tadalafila, então ela tem realmente essa vasodilatação e por causa disso ela pode causar alterações na pressão, queda na pressão, principalmente nos atletas que fazem um exercício bastante intenso, né? Alta intensidade dos exercícios provoca por si só alterações vasculares, então teme-se que às vezes possa ocorrer, principalmente quando não há hidratação adequada. Há também a possibilidade que esse efeito vasodilatador vá se misturar com algum medicamento que a pessoa está usando. E a própria sensibilidade das pessoas. Foi observado com esse medicamento alguns efeitos colaterais. Por exemplo, tem pessoas que têm alterações da visão, até a percepção de cores pode alterar um pouquinho com o uso desse medicamento.
Repórter Alice Brito.
8:18, a seguir, burocracia traz a mudança de nome e gênero para pessoas trans e travestis.
E ainda tem o Observatório Feminino.
A
Atenção, torcida! Betim acaba de marcar um golaço para a educação. A cidade avança e ganha em breve o primeiro Smart Campus da Universidade Federal de Minas Gerais. Um espaço moderno, inteligente e sustentável, com cursos estratégicos, como inteligência artificial, engenharias e áreas da saúde. É mais oportunidade, ensino público de qualidade e um futuro de campeões. Betim joga no time da educação. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
Elo Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Correalização Sistema Fieng.
A indústria brasileira segue como uma força decisiva para o desenvolvimento do país, com impacto direto na geração de empregos, nas exportações, na inovação e na arrecadação de tributos. Da produção de alimentos à mineração, da siderurgia à tecnologia, o setor movimenta cadeias inteiras e ajuda a sustentar a economia de Minas e do Brasil. Ao mesmo tempo, enfrenta desafios que vão da infraestrutura ao custo de produção, passando pela qualificação profissional e pela pressão por processos mais sustentáveis. E o que precisa mudar para a indústria brasileira crescer em um cenário cada vez mais competitivo? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Correalização Sistema Fieng.
8:21. Em tempos de excesso de informação, esquecimentos e dificuldade de concentração, são desafios que nos acometem há muitos, né, no dia a dia. Especialista alerta, esses sintomas podem estar associados ao diagnóstico de TDAH.
E às vésperas do Dia Mundial de Conscientização do TDAH, profissionais de saúde alertam para a importância do diagnóstico precoce.
Esquecer compromissos, perder objetos com frequência, adiar tarefas importantes ou ter dificuldade para manter a atenção nem sempre é apenas distração. Quando esses comportamentos persistem desde a infância e começam a prejudicar a vida escolar, profissional e social, eles podem indicar o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Às vésperas do Dia Mundial de Conscientização sobre TDAH, que acontece nesta segunda-feira, especialistas alertam que o que para muitos pode parecer apenas um comportamento comum, na verdade pode ser um transtorno que exige diagnóstico e tratamento adequados. A professora de psicologia da AFIA, Centro Universitário de Itaperuna, doutora Mariana Ramos, destaca que ainda é preciso ampliar o debate sobre o tema para conscientizar a população.
As pessoas têm muito preconceito em relação ao TDAH, né? Dizem que são pessoas que não têm limites, distraídas porque querem ou preguiçosas. É porque existe uma ideia de que se a gente quiser, a gente consegue, né? Não que essa ideia ela esteja errada, mas é importante que a gente tenha o suporte correto, inclusive o tratamento, para que a gente consiga chegar aonde a gente quer. O TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele tem a ver com uma alteração no neurodesenvolvimento. Então, a pessoa ela vai apresentando ao longo do seu desenvolvimento alterações, principalmente nas funções executivas. E por conta dessa dificuldade de planejar, de organizar, por terem muito pensamentos ao mesmo tempo, e às vezes é difícil selecionar um, é muito importante que a gente entenda o TDAH para não ficar, né, naquela Ah, ele não quer fazer. Muitas vezes não se consegue fazer.
Agora, a doutora Mariana Ramos explica como diferenciar esquecimentos e dificuldades de atenção comuns do dia a dia de sinais que podem indicar TDAH.
Uma pessoa, ela pode desenvolver um momento, passar um momento que ela apresente esses sintomas. Só que o TDAH, ele apresenta esses sintomas de maneira recorrente. Ele pode estar ansioso ou não, ele pode estar sobrecarregado ou não. A tendência das pessoas em geral que não são TDAHs é apresentar esses sintomas quando estão muito ansiosos, quando estão cansados, sobrecarregados, estafa. Agora, o TDAH não. Independente das situações, obviamente que esses sintomas podem, né, assim, se tornar mais amenos ou mais intensos, mas independente das situações, existem os comprometimentos que são persistentes, né? E assim, importante ressaltar que para ter o TDAH é necessário prejuízo, tanto na vida escolar, profissional, familiar ou social. Então, assim, alguns dos sintomas mais comuns é a dificuldade de manter a atenção, a dificuldade de inibição, né? E facilidade na distração de estímulos externos. Então, aquela pessoa tem muita dificuldade de ignorar, por exemplo, alguns pensamentos ou música ou distratores e, em função disso, prestar atenção em outros, como ler um livro, estudar para uma prova. Então, essa pessoa, ela tem dificuldade.
Por fim, a doutora Mariana Ramos conta por qual motivo é importante o diagnóstico precoce de TDAH.
O diagnóstico precoce, ele é essencial, porque TDAH é um acometimento do neurodesenvolvimento. Então, esta pessoa vai ter a possibilidade de trabalhar essas questões que estão comprometidas, né? Agora, quanto mais tardio, né, o TDAH traz prejuízos. Então, essa pessoa, ela pode ser rotulada por preguiçosa, desinteressada, desorganizada, irresponsável. É muito importante a avaliação neuropsicológica, inclusive em relação ao TDAH, ansiedade, em relação ao TDAH e outros transtornos. Então, assim, é muito importante que a gente faça essa avaliação neuropsicológica para que a gente consiga detectar esses sintomas e, a partir desses sintomas, propor o tratamento.
Repórter Gustavo Cícero.
8:26, burocracia traz a retificação de nome e gênero para pessoas trans e travestis.
Segundo dados do portal Transparência do Registro Civil, somente em 2025 foram realizadas 5.447 alterações de gênero em cartórios brasileiros, uma média de aproximadamente 15 procedimentos por dia. A defensora pública Cristiane Procópio explica o processo, que ainda é cercado de burocracias, né, doutor?
E é exatamente isso. Desburocratizar algo que ainda é muito burocrático, Fabiano. Promover a retificação gratuita de nome e gênero de pessoas transexuais e travestis no cartório faz parte do direito de personalidade, né, de identidade mesmo da pessoa. A gente conhece, né, essa realidade do cidadão e que acolhe, faz esse atendimento humanizado, vê que eles têm uma fobia a lugares públicos. Então, a ausência desse direito afeta outros direitos, por exemplo, o direito até mesmo de frequentar escolas. A gente vê que tem uma evasão escolar enorme desse público em razão da ausência desse direito para ter acesso a trabalho e renda e o acesso a outros direitos, por exemplo, posto de saúde.
Importante a gente destacar, né? Fora da Defensoria Pública, tem custo?
Tem custo, são custos, né, cartorários, que envolve o custo de todas as certidões que a pessoa precisa obter, além do custo da própria certidão para retificação do nome e gênero.
Outra coisa, é sigiloso, né?
Garante que a pessoa que vá fazer essa modificação, essa retificação, vai ter o nome mudado e a partir dali vai ter direito, né, a uma nova vida, né?
Muito bem, a gente agradece a defensora pública Cristiane Procópio, repórter Fabiano Frade.
8:28.
Observatório Feminino.
Olá, bom dia. Observatório Feminino no ar. Comigo, Aline Neves. Ao meu lado, a jornalista Amanda Antunes. Bom dia, Amanda.
E Aline, bom dia para você também. Bom dia para todo mundo que nos acompanha.
Com a gente também nesse debate hoje, a doutora Isabela Pedersoli, que é advogada criminalista e especialista em violência contra a mulher. Doutora Isabela, bom dia, muito obrigada pela presença.
Bom dia, meninas, obrigada pelo convite.
E conosco, Patrícia Joe, que é advogada, especialista em direito de família e sucessões, e nossa colega, apresentadora aqui da Itatiaia. Patrícia, bom dia para você.
Oi, Aline Neves, muito bom dia para você, Amanda, e para você, bom dia, Isabela. Uma ótima manhã de domingo.
Gente, hoje temos vários temas interessantes aqui que foram destaque durante a semana. E um deles, eu tenho certeza que você vai se identificar. O Senado aprovou um projeto que cria o Pix Pensão, um sistema de transferência automática da pensão alimentícia. A proposta altera a legislação para permitir que quem recebe pensão alimentícia peça ao juiz a transferência automática, mês a mês, do valor devido diretamente para a conta bancária ou a de um representante legal. Pelo texto, cabe à instituição financeira fazer o débito na conta de quem paga a pensão nas datas definidas pela Justiça. Caso não haja saldo suficiente, o banco deve informar a autoridade supervisora, que torna indisponíveis outros ativos financeiros do devedor até o valor da dívida atualizado. O texto segue agora para a sanção do presidente Lula. Doutora Isabela, a gente sabe que aqui no Brasil, né, a pena para quem não paga pensão, ela existe mesmo, né? Diferente aí de outras. Não paga pensão, vai preso. O que a senhora acha desse, né, Pix Pensão? Ele vai ajudar?
Existem projetos de lei que fazem brilhar os nossos olhos, né, gente? Eu acho que esse projeto é um deles, porque vai impactar positivamente a vida de muitas mulheres aqui no nosso país. É bom lembrar que a gente vive em um país onde existem simplesmente 11 milhões de mães solo, de mães solteiras, de mães que criam crianças sozinhas, com toda a dificuldade que a gente sabe que tem, né? E, ao mesmo tempo, nos entristece, porque é um projeto de lei que praticamente vai obrigar homem a ser pai. Isso é triste, isso é impactante, porque é uma função, é algo que já existe na sua vida, é uma criança, é um bebê que tem necessidades básicas, que precisam sobreviver, e deixar isso a cargo da mãe é muito cruel. Então esse projeto de lei vem para poder agradar a gente, deixar a gente feliz, porque vai impactar e melhorar muito a vida dessas mulheres brasileiras.
Pois é, Patrícia, você também como advogada de família, né, sabe que existem aí as mães solo, e o que acontece? Tudo, né? Tudo cai nas costas da mãe, né? Tanto o cuidar do filho e o financeiro também. Você gostou desse Pix Pensão?
Gostei muito. Assim como a doutora Isabela, eu também acredito que vai melhorar muito, vai facilitar, né, essas mães solo em receber esse pagamento dessa pensão. Que a gente tem que lembrar, né, que para quem paga, ele sempre fala assim, mas é muito dinheiro. Mas para quem recebe, não é nada, né? Hoje em dia, a base de uma pensão alimentícia, e você imagina se você consegue criar um filho com 300, 400 reais, e aquela mãe, aquela coitada, fica ali o tempo todo lutando, trabalhando. A mãe se propõe a tudo, e o pai, muitas vezes omisso, acha que pagou a pensão, tá bom, e ainda quando tá em atraso, quando ele vê que tem a iminência de sofrer uma prisão civil, que ele faz? Ele começa a enrolar. Ele, não, eu pago ali na hora, eu negocio. Então, assim, fica como se fosse a criança uma mercadoria. E quando a gente fala, né, hoje o Estado não quer saber por que houve o divórcio, por que aquela família romper os laços. O bem, o menor é o nosso maior interesse, né? E como ter uma criança bem criada, bem tratada, se não consegue ter ali suprimentos, né? Porque quando fala assim, é uma pensão de alimentos, a gente acha assim, ah, não, o pai tem a consciência disso, ou então faz aquele acordo, nós que somos advogados da vara de família, muitas vezes a gente escuta esse absurdo do pai, fala assim, não, não vamos colocar em folha não, eu dou mais por fora, como se isso fosse ali um favor que ele fizesse, né? E a gente bem sabe que não, eu sempre falo com meus clientes, não sai disso, tem que colocar sim, tem que constar em folha, pra você ter direito ao 13º, a férias, a tudo isso. E o pai que é consciente, ele vai continuar fazendo muito pelo filho, com pensão ou sem pensão. Agora, para terminar minha fala, Aline, eu acho o seguinte, que eles ainda vão criar aí um malabarismo financeiro, tirar dinheiro em conta, ter laranja, entendeu? Para que falte ali, o saldo seja insuficiente.
E Amanda, o saldo insuficiente, o pai, né, não, acaba não pagando, né, deixa a responsabilidade mais uma vez nas costas da mãe, né? E isso também gera na criança, ela pode se sentir abandonada, né? Já tem aquele abandono, o pai separado, às vezes, não procura o filho, né? Alguns, né, gente? Não estou generalizando, né? Tem o abandono afetivo, mas o financeiro também é o que mais me preocupa.
E na verdade, é importante pensar que a pensão não é para a mulher, é para a criança, né? Tem muitos pais, tem muito homem aí, genitor que acha, não vou dar muito dinheiro, não, porque ela que vai gastar o dinheiro. Tem até uns memes, né? A mulher vai ao salão de beleza com o dinheiro da pensão. Do dentinho ali, ó. É um absurdo. Eu fico pensando, gente, como você coloca um filho no mundo e você não tem o prazer de dar uma qualidade para aquele seu filho? Ah, porque a relação não deu certo com a mãe. E aí você vai colocar tudo na conta da criança, porque quem sai prejudicado ali é só a criança. E é muito triste você pensar nisso, você pensar que tem que existir, né, diversos mecanismos para fazer com que o homem faça o papel dele ali, que era o básico, que é manter o filho, manter uma criança. E agora mesmo que ele tente, né, tirar dinheiro da conta ali, que a gente sabe que existem muitos homens que ganham muito mais do que eles falam, né, doutora Patrícia vai poder falar isso melhor?
Com certeza, faz um malabar financeiro, né?
Pois é, mas nesse caso aí tem como rastrear agora, né? Vai ser uma forma de rastrear.
Cada vez está mais fácil isso, a Receita Federal já tem mecanismos para identificar esse tipo de confusão patrimonial.
E eu vejo também que muitas mulheres acabam dizendo assim, não vou pedir pensão não, vai dar trabalho, quero distância. Não, aquilo ali é obrigação, não é favor que está fazendo, né? Não é favor, aquilo é para o filho.
E é direito, né? É direito da criança ter a pensão alimentícia. E é direito da criança também ter, inclusive, o pai presente, né, gente? O abandono afetivo é muito real. Isso que você falou, né? Não somente o material, né? Mas o afetivo
até
de um pai,
maior,
que
não, né, tá, doutora?
Ali. É muito cruel, maior. É muito triste.
Então, com certeza, acredito, né, que vai passar esse projeto, né? Vai ser sancionado aí. E bom saber que no Brasil a gente acompanha tantos crimes aqui, né? Crimes hediondos, né? Tantos homicídios, a pessoa ainda tá na rua, a prisão na pensão alimentícia tem prisão, né? E a gente vê que às vezes a pessoa vai pagar lá só naquele finalzinho, é revoltante, mas que bom, é um projeto que eu acho que não tem como ir contra, impossível.
Gente, vamos mudar de tema, porque a Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga uma lista feita por alunos do Colégio Cruzeiro, que fica em Jacarepaguá, em uma plataforma online para definir alunas e colegas de escola a partir de categorias sexuais. Eu vou explicar. Entre essas categorias, eles listavam assim: melhor de todos os tempos, comeria no lucro, bêbado vai, me arrependi depois, nem olharia. As denúncias foram encaminhadas para a Delegacia da Criança e Adolescente e foram abertas, né, investigações para apurar esse caso. Os investigados, gente, são todos menores de idade. Eles podem, né, responder por alguns crimes. E eu fico pensando, doutora Isabela, a senhora que é especialista em violência contra a mulher, a gente está falando que não é de homem de 30, 40, 50, 60 anos, não. São adolescentes, 16, 17 anos, já taxando a mulher ali, essa eu pegaria, essa eu ficaria, essa eu nem olharia. A violência contra a mulher, né, feita, né, pelos homens, ela está cada vez mais presente. E os meninos estão fazendo isso cada vez mais novos.
É um completo desprezo, né, gente, pelo feminino. É uma completa tentativa de anulação de que por trás daqueles corpos de meninas existem seres humanos que são sujeitos de direito, que são independentes, que têm autonomia de vontade. Então, se reduz o feminino e se despreza o feminino. Então, se você não se indigna ou acha que é só uma brincadeirinha de, né, de adolescentes ali, adolescentes inclusive de um colégio que a pensão ainda, que a mensalidade custa mais de R$3.000, gente. Então é gente que tem muito acesso à informação, a tudo. Então, se você não se indigna e trata algo como isso que fizeram, como brincadeira, depois não venha reclamar que aqui no nosso país 4 mulheres morrem por dia vítimas de feminicídio. Então, isso é o retrato da nossa realidade. Se a gente não começar a tratar a base, se a gente não começar a investir na educação de base, se a gente não começar a levar temática de gênero para as escolas, e escolas assim, gente, desde criança, e criança muito pequena, mas também precisa ser um pacto tanto das escolas, quanto também dos ambientes privados das famílias. países assim extremamente igualitários entre os gêneros, como Finlândia, como a Islândia, por exemplo, trata essas matérias nas escolas. Então, escolas onde ali, desde criança, não existe aquela coisa de menina, de coisa de menino. Os meninos ali aprendem a desenvolver habilidades, e habilidades que vão desde o cuidado de casa, como mecânica, por exemplo. Isso é muito sério, isso é muito grave, gente. Eu tive há poucas semanas em uma instituição de ensino aqui de Belo Horizonte, que oferece cursos, e aí quando eu chego no andar da tecnologia, da informática, eu já fui assim pensando, né, quero ver quantas meninas que vão estar lá. Porque já são áreas com uma participação feminina muito baixa, né? E aí eu chego nesse andar e me deparo com as poucas meninas que estavam ali sendo vítimas de importunação sexual por parte dos meninos. Então, como é que a gente vai ocupar esses espaços? A gente vê projetos de lei igual esses, por exemplo, extremamente importantes, porque mulheres estão nos espaços de poder. Então, a gente precisa de mulheres também dentro da tecnologia. Por quê? Porque a gente precisa de gente que vai pensar na gente, gente. Do jeito que está, não dá. Então, a gente precisa, urgentemente, de um plano de transformação desde a base. Porque se não mudar a cultura, a gente vai ficar com esses dados alarmantes do jeito que estão.
Ô, Patrícia, e eu fico pensando, a adolescência já é uma fase, né, em que os nervos estão ali à flor da pele, né, muitos conflitos. É aquela idade ali que o adolescente, tanto o menino quanto a menina, não está muito feliz com o corpo, quer ficar forte, quer emagrecer, né? Está sendo formada, né, a personalidade. E aí você imagina uma menina dessa que está nessa lista e ela foi ali colocada como nem olharia, né, bêbado que vai. A autoestima dela fica muito abalada.
Com certeza. Olha, Aline, isso é o mínimo, né? Quando eles não pegam aí a foto dessa menina, produzem uma IA, uma inteligência artificial, e aí acaba expondo com cunho sexual para todo mundo. Aí que essa autoestima da menina vai lá embaixo mesmo. Mas eu acho que o mais importante nisso tudo é qual o papel que todas nós temos nisso, na formação e no combate ao machismo. Nós ainda temos um país, sim, a doutora Isabela falou muito bem, muito ainda machista, que tem essa questão da desigualdade de gênero, que acha que mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode trabalhar assim, né? Tem a diferença no trabalho. E a gente tem que combater isso é como? Dentro de casa, porque a infância é o chão que a gente pisa toda a vida. Tudo acontece na infância. Então, indiferente de menina ou menino, se você, eu, por exemplo, tenho dois filhos homens, uma menina. Se você tem esse olhar desde a criança e começa a ter uma missão de formar cidadão melhor, no respeito, né? No olhar de ser igualitário, né? Não é homem, então, ele pode isso, você não pode aquilo. Não, peraí, vamos explicar direito, né? Vamos respeitar, porque eu acho que o que está faltando é trabalhar os valores com essas crianças mesmo. Está faltando muito, gente, é respeito. Porque se eu respeito o outro, eu sei qual que é o limite do outro, eu não vou ficar numa lista horrorosa dessa, desrespeitosa dessa, porque eu me acho melhor do que o outro. O menino, quando está escrevendo aí, eu não comeria essa menina, ele está se achando assim, o galã. Ele está achando que ele é o máximo e que ela está horrorosa, que ele é assim, né? Quem, com coisa que a menina ia querer alguma coisa com ele. Então, a gente tem que trazer isso para casa da gente, tem que falar, meu filho, a única mulher que realmente te ama sou eu, que sou sua mãe. Se a namorada quiser terminar, se outro não quiser mais, você tem que trabalhar a sua autoestima também. Você não é o perfeito galã. Então, eu acho que ainda assim, a cultura do machismo exacerbado, ela precisa de ser combatida. A gente tem que mudar isso dentro de casa. Nas escolas, ok, a doutora falou muito bem, mas eu acredito que a base de tudo é da família. Mas a gente tá aqui conversando, brigando por causa de pensão alimentícia, gente.
Exatamente.
Tá faltando dinheiro para comer, você imagina se tem tempo de parar e ter essa referência na família para ensinar o menino que ele precisa de respeitar, sendo que o que ele tá aprendendo com o pai é esconder dinheiro para não pagar a pensão, é não ter responsabilidade. Então, a cultura fica muito mais para trás, né? A gente está caminhando, mas eu acho que a gente tem que ter esse olhar diariamente.
Gente, e o último tema de hoje, o Ministério Público Federal defendeu a aplicação de aposentadoria compulsória ao ministro do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, Marco Buzzi, investigado por importunação sexual. O órgão sustenta que as denunciantes apontaram provas suficientes para comprovar as acusações de que Marco Buzzi adotou condutas incompatíveis com a dignidade, a honra e o decoro exigidos na magistratura. Diante disso, a defesa
do ministro apresentou laudos que são quase inacreditáveis de que o magistrado sofre de disfunção erétil para contestar as alegações de uma das pessoas que o denunciaram. Marco Buzzi está afastado do STJ desde fevereiro deste ano. Ele é investigado após ser acusado de importunação sexual por uma jovem de 18 anos, filha de amigos dele, durante uma viagem de férias em Santa Catarina. Nós estamos aqui com duas advogadas e eu sei que todos, né, todos têm direito à defesa. É, doutora Isabela, mas esse laudo aí, né, que fala que ele tem disfunção erétil, não foi demais, não?
Beira o ridículo, né, gente? Beira o ridículo. Porque a gente analisa, inclusive, os procedimentos de violência contra menores de 18 anos, né, gente? Em sua maioria, de fato, não acontece ali uma conjunção carnal, né? Principalmente ali quando é criança menor. Abuso sexual que acontece dentro de casa, dificilmente ali vai acontecer uma conjunção carnal que, de fato, vai depender de uma função erétil ali em sua plenitude. Mas o que a gente pode ver, né, na alegação da defesa do ministro é uma completa ignorância de como esse tipo de crime pode ser cometido.